Imagina a leitura de uma árvore genealógica de família, sabe? Mas é, em vez de avós pacatos que viveram até os 80 ou 90 anos, nós encontramos generais sanguinários, homens que simplesmente evaporaram sem passar pela morte, e tipo, pessoas que viveram por quase 1.000 anos num mundo que estava prestes a ser completamente afogado e reiniciado. Sejam todos muito bem-vindos a mais um mergulho profundo. O cenário de fundo virtual por aqui já mudou. E eu vejo que parecem ser mapas estelares da antiguidade e prateleiras imensas com pergaminhos da Mesopotâmia.
Ah, é o ambiente perfeito para o que a gente tem pela frente. Nossa missão hoje é entrar nas águas bem profundas dos capítulos 5 e 6 de Gênesis, e nós vamos fazer isso guiados pelas análises da sexta sessão de estudos do Dr. Kenneth Matthews.
Exato. E o objetivo não é só ler esses registros antigos como se fossem, sei lá, um diário velho e empoeirado, né?
Com certeza não. A ideia é entender o porquê de esses textos terem sido compilados com detalhes tão peculiares e, principalmente, o que eles revelam sobre a natureza humana e a intervenção divina num ponto de ruptura da história.
É, e para compreendermos esse caos completo em que o mundo pré-diluviano se encontrava, a gente precisa começar pela fundação. Precisamos olhar para aquelas listas de nomes que pavimentaram esse caminho. Porque, sabe, geralmente quando nos deparamos com genealogias na literatura antiga.
Aquela sequência de fulano gerou sicrano?
Isso, essa sequência interminável. A primeira reação de quem lê é pular a página e ir direto para a parte com mais ação. Parece apenas um registro burocrático super monótono.
Mas essa é uma reação moderna, muito compreensível, tipo, nós somos condicionados a buscar narrativas de conflito, de desenvolvimento de personagens. Mas no mundo antigo, e especificamente no antigo Oriente Próximo, as genealogias não eram apenas listas telefônicas.
Elas tinham um propósito maior, né?
Muito maior. Elas funcionavam como mapas teológicos e históricos. O argumento do Dr. Matthews é que essas genealogias mostram Deus supervisionando ativamente a história. Elas provam que, apesar do caos crescente ao redor, há uma linha ininterrupta.
Uma linha onde as bênçãos e promessas são garantidas, certo?
Isso mesmo, o cumprimento dessas promessas para a família humana está garantido. Nós vemos isso claramente na transição de Adão para Noé e mais tarde, como o texto vai fazer lá no capítulo 11, de Sem até Abraão. É o texto conectando a família universal da humanidade com a família específica que no futuro abençoaria todos os povos.
O material menciona que existem diferentes arquiteturas para essas genealogias. É, tem a genealogia linear, que é tipo uma flecha apontando para o futuro, nomeando só um descendente principal por geração para chegar rápido numa figura-chave.
E também temos a genealogia ramificada ou segmentada.
Que é o que acontece quando a narrativa chega em Noé e a árvore de repente se abre em três galhos simultâneos, né? Sem, Cã e Jafé. Mas, olha, o que mais chama a atenção quando a gente analisa as duas linhagens principais apresentadas, a de Caim e a de Sete, é o contraste brutal de comportamento entre elas.
É um abismo de diferença.
Total. De um lado, na linhagem de Caim, nós temos Lameque, que faz até um poema celebrando o fato de ser um assassino implacável, e do outro lado, na linhagem de Sete, surge uma figura completamente enigmática chamada Enoque.
O contraste literário desenhado aqui é brilhante, sabe? E totalmente proposital. Até a gente chegar a Enoque, a genealogia do capítulo 5 tem um padrão rítmico, quase como as batidas de um tambor fúnebre.
Aquele refrão constante.
Exato. O texto diz quanto tempo a pessoa viveu, cita os filhos que teve, soma o total dos anos e termina sempre com uma frase sombria e inescapável. Ele diz: e então ele morreu. Esse refrão se repete implacavelmente geração após geração.
E a consequência do Éden se desdobrando em tempo real ali na página.
Perfeito, mas aí, no versículo 21, essa marcha fúnebre é abruptamente interrompida.
Certo, vamos desempacotar isso, porque a quebra desse padrão é fascinante. É como ler, um código de programação muito antigo, onde todas as linhas de comando terminam inexoravelmente num erro fatal, que é a morte. Aí, do nada, uma única linha de código roda de forma perfeitamente limpa, o sistema não trava e ocorre um upload direto para a nuvem.
Adorei a analogia do upload. É bem por aí. O texto diz que Enoque viveu exatamente 365 anos, o que já soa como um número altamente simbólico, né? Correspondendo aos dias de um ano solar, indicando uma vida completa e íntegra. Então a narrativa diz que ele andou com Deus e já não era.
Simples assim.
Sem menção nenhuma à sepultura.
Nenhuma. Ele foi trasladado para a presença de Deus sem experimentar a morte física. E o peso teológico dessa ruptura de padrão é monumental para a narrativa bíblica.
Como se ele fosse uma prova viva, literalmente viva, de algo maior. Era a sepultura. Mesmo num mundo decaído e corrompido, fortemente marcado por aquele refrão implacável do "e então ele morreu", a vida dele introduz uma faísca teológica gigantesca.
A promessa de que tem algo além, uma esperança além do túmulo.
Sim, é a semente da ideia de uma vida ressuscitada ou de uma comunhão ininterrupta com o divino.
E essa esperança vai ganhando forma ao longo do texto. Algumas gerações depois de Enoque, nós chegamos ao pai de Noé, que curiosamente também se chama Lameque. Mas não é aquele Lameque assassino da linhagem de Caim, e sim um homem da linhagem de Sete.
Um Lameque piedoso, digamos assim.
Sim. E ele faz uma profecia ao nomear o filho. A nossa fonte aponta que o nome Noé, no hebraico, tem uma sonoridade ligada à palavra conforto ou descanso, né? O pai literalmente profetiza que aquele menino traria alívio por trabalho árduo da humanidade. Um trabalho causado pela maldição sobre a terra.
Sim, rola um jogo de palavras intencional no idioma original, conectando o nome Noar à ideia de Nashem, que traz esse sentido de consolo. E esse Lameque piedoso acabou dizendo muito mais do que a própria compreensão dele na época poderia alcançar.
Porque Noé não ia ser só um alívio agrícola temporário, né?
De jeito nenhum. Ele atuaria teologicamente como um novo Adão. É através da vida de Noé e da sua família que o Criador daria uma resposta à depravação extrema da sociedade, operando um verdadeiro reinício do projeto humano original.
Olha, pera, antes de avançarmos para o dilúvio e para esse reinício todo, eu preciso fazer o papel de advogado do diabo aqui e questionar os números dessa genealogia, porque é impossível ignorar. Nós mencionamos que Enoque viveu 365 anos, o que, bom, já desafia qualquer lógica científica moderna.
Com certeza desafia.
Mas Matusalém atingiu absurdos 969 anos. Como nós podemos processar isso? A biologia humana simplesmente não permite um tempo de vida assim. A degradação celular não fecha com essa matemática. Nós estamos lidando com ficção pura e simples.
Essa é, sem dúvida, a dúvida que surge em qualquer análise séria desse texto. E a nossa fonte aborda esse desafio de frente. A proposta é que precisamos olhar para o contexto cultural em que o Gênesis foi escrito, especificamente a literatura do Antigo Oriente Próximo. Um dos documentos seculares mais importantes para fazer esse paralelo é a Lista de Reis Sumérios.
Ah, que é aquele prisma de pedra incrível descoberto na Mesopotâmia contendo os registros de dinastias antiquíssimas, certo?
Exatamente. É um documento histórico real do terceiro milênio antes de Cristo. E quando olhamos para essa lista de reis sumérios, vemos registros de figuras reais, reis que governaram antes do grande dilúvio mesopotâmico, com reinados que são, olha, de fato, astronômicos.
Tipo, quanto tempo?
Para se ter uma ideia, os reis dessa lista governaram por períodos de 18 mil anos, 28 mil anos, e o reinado mais longo chega a incríveis 72 mil primaveras.
72 mil? Nossa, isso coloca Matusalém na categoria de um recém-nascido. Então, qual é a mecânica por trás desses números? Se os sumérios usavam dezenas de milhares de anos e o Gênesis usa centenas, o que essa matemática toda quer nos dizer de verdade?
O que o Dr. Matthews aponta é que o foco literário primário aqui pode não ser uma exatidão biológica literal no sentido médico moderno, sabe? Mas sim a preservação de uma memória histórica profundamente enraizada na antiguidade.
Uma espécie de consenso de que o passado era mais forte.
Exato. Havia um consenso cultural no mundo antigo de que, num passado remoto, a vitalidade humana era incrivelmente superior à atual. Era a memória de uma era de ouro perdida. No caso bíblico, o mais importante não é debater a biologia celular do número 900, mas observar a matemática do declínio contínuo.
Então, o que tudo isso significa na prática da narrativa? É como se a bateria biológica e espiritual da humanidade estivesse viciada desde a saída do Éden. Tipo como um smartphone que sai da fábrica com uma carga tremenda, mas a cada nova geração, a capacidade de carga máxima vai caindo irremediavelmente.
Nossa, essa imagem da batelia perdendo a capacidade máxima ilustra perfeitamente a progressão do texto. Porque se acompanharmos as genealogias pós-dilúvio, lá no capítulo 11, vemos a média de vida da linhagem de Sem desabar drasticamente para casa dos 340 anos.
Já é um terço do que era.
Sim, e algumas gerações depois, Abraão vive 175 anos, Moisés chega a 120. E quando alcançamos o Salmo 90, escrito pelo próprio Moisés, ele estabelece de forma categórica que a expectativa ideal da vida humana é de 70, talvez 80 anos para os mais vigorosos.
É uma queda livre matemática mesmo.
Exato. E, teologicamente falando, essa redução contínua atua como um termômetro moral. Ela ilustra a corrupção progressiva da condição humana e do próprio mundo criado.
O pecado não quebrou só as regras, ele quebrou o corpo.
Perfeito. O impacto do pecado não afetou apenas a ética. Ele desestruturou o ambiente e corroeu a vitalidade humana. A queda não foi um evento isolado no Éden. Foi uma doença crônica se espalhando por todo o sistema.
E quando nós combinamos essa perda de vitalidade incrível com o fato de que a população mundial estava explodindo em números absolutos, nós chegamos a um ponto de ruptura que muda o tom da história completamente. E isso nos leva direto ao capítulo 6 e ao famoso e controverso evento do casamento que cruza todas as fronteiras.
Ah, o famoso capítulo 6. É o momento narrativo em que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram belas e tomaram para si esposas, escolhendo as que bem entenderam. E esse pequeno trecho gerou algumas das discussões teológicas mais intensas de toda a literatura antiga.
Aqui é onde fica realmente interessante, pessoal. Porque a própria identidade desses filhos de Deus é um enigma enorme. A palavra hebraica usada no texto original é Elohim. E como a análise destaca, Elohim é um termo muito elástico, né?
Muito. Depende totalmente do contexto.
Sim. Ele pode significar o Deus único, pode ser usado para deuses no plural, num contexto pagão, ou pode até atuar como um adjetivo, significando algo que é piedoso ou divino. E a partir dessa elasticidade, nascem diferentes visões. A primeira, que domina os roteiros de Hollywood e muitos debates teológicos por aí, é a de que esses filhos de Deus seriam seres angelicais.
Os famosos anjos caídos.
Isso. Anjos caídos que olharam do reino espiritual, sentiram atração física pelas mulheres humanas e cruzaram a fronteira dimensional.
E existe um forte suporte textual fora do livro de Gênesis para sustentar essa interpretação, viu? O Dr. Matthews lembra que, no livro de Jó, a expressão exata filhos de Deus é usada de forma indiscutível para descrever as hostes celestiais se apresentando diante do trono divino.
Entendi. E se a gente usar essa lente no Gênesis?
Se adotarmos essa lente no capítulo 6 de Gênesis, a transgressão é cósmica. Seres espirituais abandonaram sua esfera de habitação apropriada por causa de uma obsessão carnal. E os paralelos verbais com a queda do Éden são inescapáveis aqui. O texto de Gênesis 6 diz que eles viram que as mulheres eram belas e as tomaram.
Exatamente como a fruta.
Sim! A palavra hebraica traduzida como bela é a mesmíssima palavra usada em Gênesis 1, quando Deus vê que a criação é boa. E esse ato repetitivo de ver o que é bom e tomar para si ecoa diretamente à atitude de Eva, que viu que o fruto era bom aos olhos e o tomou, usurpando algo que não lhe pertencia.
Uau! É uma conexão narrativa fortíssima. Mas eu preciso trazer o argumento contrário aqui, que, aliás, é a teoria que a nossa fonte principal defende como a mais coerente dentro da estrutura do livro de Gênesis.
A teoria das linhagens.
Exatamente. Embora a cultura pop ame essa estética de anjos rebeldes descendo dos céus e tudo mais, a teoria das linhagens parece amarrar as pontas soltas da história de uma forma muito mais elegante. Segundo essa visão, os filhos de Deus, ou a linhagem que possuía as qualidades de Elohim, não eram anjos de forma alguma, mas sim os descendentes humanos de Sete.
Aquela mesma linhagem do Enoque e do Noé que a gente estava conversando.
Isso. Que o capítulo 4 descreve como o povo que começou a invocar o nome do Senhor. Por outro lado, as filhas dos homens seriam simplesmente mulheres da linhagem de Caim ou da humanidade em geral, que tinham abandonado o compromisso com o Criador.
E essa leitura ancora o evento fortemente no contexto literário imediato, relacionando o capítulo 6 diretamente às genealogias do capítulo 5 que acabamos de discutir. O crime aqui, então, seria o abandono da fidelidade por puro apetite estético e carnal. Os descendentes de Sete ignoraram a piedade e o caráter, escolhendo esposas baseadas apenas na atração física.
Mas aqui entra o meu questionamento. E a gente precisa usar uma analogia para entender o impacto real disso. É como uma família real que guarda os últimos resquícios da cultura e da moralidade de uma nação inteira, decidindo se casar indiscriminadamente com membros de um império hostil, vizinho, famoso por sua violência e corrupção.
O que resulta no apagamento da cultura original.
Exato. Em poucas gerações, a identidade da nação original é completamente engolida e apagada. Mas o que eu quero entender é a gravidade da reação divina, porque a simples quebra de uma fronteira cultural e familiar entre tribos gerou um nível de caos no mundo que exigiu uma intervenção tão dramática quanto um dilúvio global.
Essa narrativa, como o antigo Israel quebrar essas divisões, não era apenas um problema sociológico, sabe? É uma questão de não gostar de pessoas de fora.
Era algo mais profundo.
Muito mais. As fronteiras delineavam a moralidade, a adoração e a sobrevivência espiritual. Quando a linhagem de Sete cruzou essa linha indiscriminadamente, ela não importou apenas novas esposas. Ela importou a idolatria, o politeísmo e, frequentemente, práticas de violência e corrupção que estavam associadas a outras linhagens.
A represa que segurava a maldade simplesmente se rompeu.
Perfeito. Ao ceder a esse casamento misto, o último bastião de retidão moral na Terra desmoronou. Não sobrou ninguém para invocar o nome do Senhor. A humanidade inteira foi arrastada para uma monocultura de depravação. O sistema de defesa imunológica da sociedade pré-diluviana simplesmente zerou.
Isso faz todo sentido e esclarece muito o cenário político e moral da época. A fonte também desconstrói um mito muito comum sobre esse texto, né? A palavra hebraica usada para dizer que eles tomaram mulheres é uma expressão idiomática muito clara para casar-se oficialmente. Não estamos lendo um relato de abdução alienígena ou de hordas angelicais atacando vilas humanas com violência indiscriminada.
Não, eles estabeleceram instituições matrimoniais corrompidas. O problema é que isso ofendeu a própria estrutura da criação a um ponto tão crítico que o texto traz uma das declarações divinas mais severas. Deus diz: meu espírito não contenderá com o homem para sempre, pois ele é mortal. Seus dias serão 120 anos.
E esse decreto de 120 anos gera debates bem extensos. Primeiro, o termo espírito ali pode ser interpretado de duas formas. Pode ser o espírito de Deus, com E maiúsculo, remetendo ao fôlego divino que pairava sobre as águas lá no comecinho em Gênesis 1. Ou pode ser o espírito com E minúsculo.
Exato.
Referindo-se diretamente à força vital, aquele fôlego de vida que foi soprado nas narinas de Adão. O Dr. Matthews inclina-se a ler isso como a força vital humana. O decreto seria Deus afirmando que, diante de tamanha degradação, a energia vital concedida ao homem seria restringida de uma vez por todas.
E esse limite de 120 anos funciona como uma dupla profecia. Olha só que interessante. Torna-se o novo teto máximo da expectativa de vida humana para o futuro e, ao mesmo tempo, serve como um relógio, tipo uma contagem regressiva de 120 anos de paciência divina até que as águas do dilúvio finalmente caiam.
Uma contagem regressiva para o fim daquela era. E quando as barreiras morais caem e a vitalidade humana é posta nessa contagem, nós vemos o surgimento das figuras mais intimidadoras dessa era obscura. É o resultado direto dessa quebra de fronteiras, os famosos Nephilim.
Ah, os Nephilim. Essa palavra tem assombrado tradutores e estudiosos há séculos.
Verdade. E, felizmente, a análise de hoje vai desmistificar muito do que a gente acha que sabe sobre eles.
Os Nephilim são introduzidos no capítulo 6 como uma consequência desse cenário todo caótico. E o que torna a investigação sobre eles tão intrigante é que eles reaparecem séculos depois, muito tempo após o dilúvio ter varrido o mundo original. Eles são mencionados no livro de Números, lá no capítulo 13, no relato aterrorizado dos espiões israelitas que foram avaliar as defesas da terra de Canaã.
O texto de Gênesis os descreve como os heróis do passado, homens de renome, que, se formos olhar para a tradução mais literal e crua do hebraico, significa homens de nome, ou seja, pessoas de imensa e terrível reputação.
Sim, figuras lendárias.
E a nossa fonte argumenta algo que muda completamente o jogo. O Dr. Matthews propõe que os Nephilim não eram necessariamente mutantes biológicos de 15 metros de altura, nascidos do cruzamento de anjos com mulheres. Eles eram, na verdade, uma classe aristocrática de guerreiros implacáveis. É fascinante olhar para eles não como gigantes literais de histórias de fantasia, mas como os Darth Vaders da sua era. Ditadores militares, cruéis e totalmente sedentos de poder.
Essa imagem de um Darth Vader histórico é uma excelente ponte para o conceito do Antigo Oriente Próximo. Eles eram ícones inquestionáveis de violência institucionalizada e ferocidade. Quando os espiões, sob comando de Moisés, retornam de Canaã séculos depois, tremendo de medo, e dizem que viram os Nefilim lá, eles não estavam descrevendo um retorno biológico da linhagem pré-diluviana.
Porque aquela linhagem morreu na água, geneticamente falando.
Exato. Geneticamente acabou. O que os espiões estavam fazendo era usar a palavra Nephilim como uma figura de linguagem muito profunda. Era uma metáfora histórica para o pânico absoluto. É o equivalente a um exército moderno recuar de uma batalha dizendo: nós não podemos lutar, os caras lá são a máquina de guerra do Império Galáctico.
Eles eram a própria metáfora do terror. Nossa, isso transforma totalmente a nossa leitura do Gênesis. Não estamos falando de um filme de monstros aqui. Estamos falando de um colapso social completo, onde chefes de guerra, esses Nephilim, construíram impérios baseados puramente na força bruta, subjugando e esmagando os mais fracos todos os dias.
É o reinado do mais forte. E é exatamente esse nível de totalitarismo e maldade nas relações humanas cotidianas que provoca a reação final do Criador. E olha, a forma como Gênesis descreve a emoção de Deus diante desse colapso é de cortar o coração.
É quase surpreendente de ler.
Sim, porque nós chegamos a um dos pontos mais profundos da teologia bíblica aqui. O texto relata a reação de Deus usando um forte antropomorfismo, ou seja, atribuindo características humanas à divindade para que a gente possa compreender a magnitude do evento.
Para a gente conseguir processar a emoção, né?
Isso! O texto afirma que o Senhor se entristeceu profundamente e que o seu coração se encheu de dor. Essa não é a descrição de uma inteligência artificial fria, calculando que um experimento deu errado e precisa ser deletado. É o luto de um Criador que observa a Terra e constata que a inclinação dos pensamentos do coração humano era continuamente voltada para a maldade. O tecido da sociedade, que foi desenhado para harmonia, estava completamente destroçado pela violência.
E a fonte destaca algo importante sobre a palavra arrepender nesse contexto também.
Muito bem lembrado. Deus não se arrepende no sentido de ter cometido um erro de engenharia ao criar a humanidade. A dor divina é o sofrimento de ver no que as suas preciosas criaturas escolheram se tornar.
A tristeza é tão profunda que a solução não poderia ser apenas, sei lá, um conserto superficial ou o envio de um novo código de leis. A solução foi um dilúvio. E a explicação que a fonte traz sobre a natureza desse dilúvio altera completamente a perspectiva. Não foi apenas uma tempestade severa que durou 40 dias.
Foi muito mais que isso.
Teologicamente falando, o dilúvio foi um evento de descriação em escala global. Foi a reversão ativa e literal do que aconteceu no comecinho de tudo, em Gênesis 1.
É fundamental compreender essa mecânica teológica. Em Gênesis 1, a criação é o processo divino de colocar ordem no caos aquático primordial. Deus separa as águas, estabelece um limite, e a terra seca surge e se torna habitável e superprodutiva. O julgamento do dilúvio é o colapso intencional dessa ordem. As fontes do grande abismo se rompem e as comportas do céu se abrem de uma vez.
A estrutura se desfaz.
Sim. A terra habitável e estruturada é devolvida violentamente à sua condição informe, caótica, escura e inabitada, que é o que a gente lê lá em Gênesis 1, versículo 2. A humanidade tinha instaurado um estado de caos moral e social tão absoluto que o julgamento divino foi simplesmente espelhar esse caos no mundo físico. E tem um detalhe crucial aí.
Qual?
O foco de todo esse julgamento recai
pesadamente e exclusivamente sobre os humanos. Se a corrupção fosse puramente culpa de uma invasão de anjos rebeldes, como na outra teoria, a gente esperaria que o texto focasse na punição angélica. Mas o peso cai sobre a carne humana, reforçando que o colapso foi fruto exclusivo das escolhas humanas de abandonar o Criador e quebrar as fronteiras da retidão.
Para visualizar isso de uma forma um pouco mais moderna, mantendo aquela nossa linha inicial de códigos e tecnologia, é como se a infraestrutura inteira do planeta estivesse tão infectada por um vírus de corrupção sistêmica que não adiantaria tentar limpar arquivo por arquivo, pasta por pasta. A única solução viável era um doloroso e total reset de fábrica, formatando o disco rígido por completo.
Literalmente apagando tudo.
Mas a esperança reside no fato de que o Criador decide salvar o arquivo central, o núcleo da humanidade, armazenando num enorme pendrive de madeira selado com betume que nós conhecemos como Arca. E esse arquivo de backup de valor inestimável chama-se Noé.
E a preservação de Noé não é um detalhe marginal de fuga. Não é só uma rota de escape. É o próprio cerne da graça no Antigo Testamento. Nós somos criaturas tiradas do pó da terra, designadas para ter domínio sobre o reino animal. Mas a nossa maior distinção é a capacidade de ter comunhão com o Espírito Divino. Preservar Noé e a família dele no meio dessa descriação aquática demonstra o compromisso inabalável de Deus com o seu projeto.
Ele se recusa a jogar a toalha.
Exatamente. Ele se recusa a entregar o seu mundo criado de volta ao vazio definitivo. Através da arca, ele carrega a esperança humana, de forma segura, pelas águas do julgamento, para reiniciar a história do outro lado.
O que nos traz ao fechamento desta jornada incrível. Nós partimos de listas de nomes que pareciam monótonas e descobrimos verdadeiros mapas teológicos. Vimos um homem escapar ileso da morte, debatemos o declínio contínuo da vitalidade humana e testemunhamos como o apagamento de fronteiras morais resultou na ascensão de ditadores sanguinários exigindo que o mundo fosse descriado pelas águas para que o conforto, personificado em Noé, pudesse emergir num novo Éden.
E, olha, a aplicação prática de toda essa carga teológica é incrivelmente atual para quem nos ouve hoje. Esses textos antigos operam como um diagnóstico bem preciso do comportamento humano em qualquer época. Eles nos mostram o que acontece quando os limites éticos são desmantelados pelo orgulho e pelo apetite. Mostram que o caos social raramente começa com uma grande explosão. Ele começa aos poucos, quando pequenas fronteiras de integridade são cruzadas e simplesmente normalizadas.
Já era.
Pois é. E eles sublinham a nossa eterna necessidade como humanidade de buscar uma arca, um ponto de refúgio e renovação quando as estruturas ao nosso redor parecem desabar sobre o peso da corrupção.
O que deixa uma reflexão urgente para o nosso próprio contexto. Baseado nesse cenário todinho que nós acabamos de dissecar, se os Nefilim da antiguidade representavam o ápice absoluto da intimidação, esmagando os vulneráveis e construindo uma sociedade movida puramente pelo poder e pela agressão, fica a pergunta para quem acompanha o programa: quais são os Nefilim que operam no nosso século?
Uma excelente pergunta.
Hoje, as grandes ameaças provavelmente não vêm na forma de guerreiros imensos empunhando espadas e escudos de bronze, né? Mas será que os nossos Nefilim contemporâneos não seriam os gigantescos sistemas de polarização, as massivas bolhas de desinformação agressiva ou as estruturas econômicas impiedosas que se erguem como entidades imbatíveis, exigindo nossa devoção cega e esmagando nossos princípios? E, se estamos cercados por esses novos gigantes da intimidação, como e onde nós estamos construindo a nossa própria arca hoje? O que estamos fazendo para preservar a nossa compaixão, a nossa integridade e a nossa humanidade para que elas sobrevivam à tempestade do nosso próprio tempo? Essa é a reflexão que fica. Um muito obrigado a todos que nos acompanharam neste mergulho profundo por essas águas tão densas e fascinantes da história antiga. Nos vemos na próxima sessão.